Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Segundamos, e essa é mais uma Morning Call aqui do Suno Notícias. Com muito prazer, eu digo, sou o Gregor Pizenciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives, e a partir de agora, a gente passa juntos os próximos minutos para tentar entender o que deve fazer preço no mercado nesta segunda-feira, dia 2 de maio. Virou o calendário, sabe? Tinha esse calendário de vó, que todo mundo tem esse negócio em casa, ou na casa da vó tem. A gente vira o calendário, é mês de maio, mês de abril, que foi embora para não deixar saudade, hein? Vamos retomar, inclusive, os números do Ibovespa no mês de abril, um mês bastante complicado. Pessoal, esta semana começa com foco, assim, absoluto na quarta-feira. É quando tem decisão de política monetária aqui no Brasil, é quando tem decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. Antes disso, teremos divulgações de indicadores importantes que devem dar o tom dos mercados, inclusive já nesta segunda-feira, além, claro, do noticiário. Agora, aqui na nossa Morning Call, você fica por dentro de tudo o que vai acontecer para já ficar ali, ó, com a sua lupinha em riste, prestando atenção em tudo. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso noticiário começa agorinha. Bom dia a todos, obrigado a todos que já mandaram as mensagens aqui, que nos acompanham ao vivo pelo nosso canal do YouTube, também a todos que nos acompanham pelo YouTube em outros horários, e claro, você que nos ouve pelas plataformas de podcast a qualquer horário também. Nossa audiência sempre crescente aqui do Suno Notícias. Obrigado ao Pedro Costruba, que falou que está dando um bom dia direto de Capivari, que ele foi dar um rolê em Piracicaba ontem. Tá bonita a minha cidade, Pedro? Manda aí pra gente. A construtora Mabel mandando aqui, ó, semana de resultados do primeiro trimestre do Bovespa, verdade, bem lembrado. Guilherme Della Patti deixando bom dia também, falando que voltou no ao vivo, baita semana a todos, de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Obrigado, Gui, sentimos sua falta, hein? Bem-vindo de volta. Também a Cibele Passos, de todos os dias, o Franklin Silva, o Alex Amoroso, o Leandro Marovic, o Edilson César Bartella, o Justo Investidor, bom nome, hein, de Fortaleza, no Ceará, a Lívia Maria de Sapavan Souza. Que nomão, nomão de mulher rica, assim, Lívia. Obrigado, pessoal, pela audiência. Bom, a semana, galera, é sobre decisão de política monetária, tá? Não se esqueçam disso. E olha, esse processo de política monetária, às vezes, pode parecer algo muito distante para o investidor individual, né? O que, que a minha ação da Vale tem a ver com esse negócio? O que, que a minha ação do Magazine Luiza tem a ver com juros nos Estados Unidos, com payroll dos Estados Unidos e tal? Eu sei que parece distante, mas olha, fiquem espertos, tá? Porque as coisas estão, sim, completamente relacionadas. Inclusive, é bom lembrar, nós estamos vindo de um mês de abril terrível, tá? Na semana passada, a gente terminou com o Ibovespa caindo na sexta. 1,86% na mínima do dia, aos 107.876 pontos. Na semana, a queda acumulada foi de 2,88%. Foi a quarta queda semanal consecutiva. Assim, no mês de abril, o Ibovespa perdeu 10,10%. 10,1%. A primeira queda mensal de 2022 e a maior queda mensal desde março de 2020, quando começou ali a pandemia de Covid-19, tá? Esse fechamento de sexta-feira foi o menor desde 18 de janeiro. E olha, quando nós terminamos o mês de março, o Ibovespa acumulava ganhos de 14%. Quando nós terminamos o mês de abril, o acúmulo de ganhos do Ibovespa era de só 2,9%. Já o dólar foi no sentido contrário. Na semana passada, a moeda americana avançou 2,86%. No mês passado, 3,81%. E olha, tudo isso já tem, sim, a ver com esse processo de elevação de juros. Nós estamos agora em maio, certo? O primeiro mês de decisão de política monetária foi março, tá? Lá nos Estados Unidos. Março, nós tivemos o começo do que os economistas chamam de processo de aperto monetário, que é esse processo de alta de juros lá na gringa, tá? É bom relembrar rapidamente, né? Lembra da pandemia? A pandemia impôs um desafio gigantesco sobre o crescimento global e aí nós tivemos um suporte econômico dado por governos e por bancos centrais. Os governos basicamente deram dinheiro para a população gastar. Os bancos centrais diminuíram o custo do dinheiro, baixando os juros. E também alguns deles começaram políticas de recompras de ativos para injetar dinheiro também no mercado, né? O próprio Banco Central Americano fez isso. Ele foi lá, começou a recomprar ativos que já estavam no mercado, trocando esse ativo por grana. E aí quem era proprietário desses ativos agora ficou com dinheiro que teve que reinvestir. Era uma maneira de manter o mercado aquecido, de manter e de evitar com que a Bolsa Americana sofresse consequências muito severas a partir da pandemia de Covid-19. O Banco Central Americano fez isso, o Banco Central Brasileiro também deu muitos estímulos, o Banco Central da Inglaterra, o Banco Central Europeu, o Banco Central Japonês, o Banco Central Chinês, todos os bancos centrais do mundo fizeram isso, beleza? No caso dos Estados Unidos, o nível de incentivo dado foi enorme, foi inédito, tá? Não só abaixando juros, mas também com esse processo de recompra gigantesco e também por conta do suporte fiscal dado pelo governo americano. Isso acabou levando os Estados Unidos a uma dinâmica inflacionária que nós não víamos nos últimos 40 anos. E o Fed falou, olha, faz parte, essa inflação vai acontecer, mas ela vai acontecer de maneira temporária até que as cadeias produtivas globais se reorganizem, né, saiam dos impactos da pandemia de Covid-19, os nossos incentivos vão acabar, a gente vai começar a subir juros bem devagarzinho, mas só lá na frente, depois que a economia já estiver bombando, tá? Bom, houve um erro de cálculo, e o erro de cálculo não foi só do Banco Central Americano, foi de todos os outros bancos centrais ao redor do planeta, praticamente, tá? Não aqui no Brasil, neste caso. E aí tem uma outra discussão sobre qual foi o papel do nosso Banco Central. Mas o fato é, esse papo de que as pressões inflacionárias seriam transitórias passou a dar espaço para uma percepção de que a pressão inflacionária seria permanente, pelo menos por um período maior do que se esperava, tá? Diante desse reconhecimento, nós tivemos em março o começo da escalada dos juros na maior economia do mundo. E assim, a taxa de juros nos Estados Unidos, que estava entre 0% e 0,25%, foi para 0,25% a 0,50%. Uma alta, portanto, de 0,25 ponto percentual. E aí, os indicadores que foram vistos mais adiante foram reforçando essa percepção de que os juros nos Estados Unidos estão muito altos, vão continuar muito altos, e seria necessária uma caminhada mais forte, mais uma resposta mais enérgica por parte do Federal Reserve para dar conta dessa inflação. Então o mercado aposta de maneira majoritária que os juros lá na gringa vão subir 0,5 ponto percentual agora na reunião de quarta-feira e deve continuar a subir neste ritmo mais adiante. E aí sim chegamos no impacto disso nos mercados financeiros. Juros mais altos já são um problema per se, porque significa que a gente está aumentando o custo do dinheiro. Então várias empresas sofrem com isso. Geralmente bancos não sofrem com isso, porque banco vende grana, né? De certa forma. Banco vende custo de crédito. E quando esse custo de crédito fica mais caro, eles não perdem dinheiro com isso. Pelo contrário, mas pode haver outros impactos no setor bancário. Mas o resto das empresas, de maneira geral, tende a sofrer. Empresas de tecnologia sofrem porque o custo de capital fica mais elevado. Empresas de varejo sofrem porque elas têm um perfil de dívida que está muito atrelado à nossa taxa de juros aqui no Brasil. E também porque, claro, o consumidor perde poder de compra. Afinal, ele vai destinar maior parte do orçamento, uma parte maior do orçamento dele para pagar aquele financiamento da casa, aquele financiamento do carro, o financiamento da moto, aquele empréstimo no banco e tal, vai sobrar menos grana para consumo. O custo subindo também do crédito encarece, obviamente, produtos que estão atrelados a crédito, né? Então, produtos mais caros de linha branca e também imóveis, principalmente. Então, as construtoras também tendem a sofrer. Esse impacto no varejo também tende a ser sentido nas empresas de shopping center. É um impacto geral, tá? E outra, esse aumento de juros também faz com que a economia se desaqueça. No caso dos Estados Unidos, eles estão com a economia bombando, mas aqui no Brasil, nosso ritmo econômico está trôpego. Até porque o nosso processo de elevação de juros começou muito antes, né? E é incomparável. Se lá nos Estados Unidos nós estamos falando agora de um aumento de 0,5 ponto percentual, aqui no Brasil, a alta já dada de barato, né, pelo próprio Banco Central, inclusive, vai ser de 1 ponto percentual. Enquanto a taxa deles vai para algo entre 0,50% e 1%, né? Aqui no Brasil, ou 0,75% e 1,25%, aqui no Brasil a gente já tem uma taxa de juros de 11,75% e vai seguramente a 12,75% agora também. A questão aqui no Brasil é, nós também estamos inseridos nesse processo global de inflação, o nosso Banco Central subiu juros antes dos outros, o nosso processo inflacionário é mais grave e historicamente mais perigoso do que num país como os Estados Unidos, não tem nem comparação, mas a gente não tem uma questão de economia muito forte, pelo contrário, né? A gente tem aqui a maior parte das casas projetando um crescimento econômico nesse ano abaixo do 1%. Então, estes são os problemas que a gente tem que lidar, e agora os bancos centrais vão ter que tomar essas decisões olhando não só para a situação do mercado de trabalho aqui no Brasil, e no caso dos Estados Unidos também, né, são as mesmas questões, não só para o mercado de trabalho, não só para a questão da própria inflação, mas também tem que considerar o que está compondo a inflação no cenário global. E aqui a gente está falando desse risco de desaceleração econômica nos Estados Unidos por conta de uma resposta esperada mais firme do Banco Central, né, juros mais altos é menor crescimento. Nós temos um problema na China com uma desaceleração relevante do país, os últimos indicadores todos indicam isso. Agora o governo deve tentar dar um suporte econômico, especialmente para o setor de infraestrutura e para o setor de construção civil, né? O mercado imobiliário chinês também combalido. E claro, a guerra na Ucrânia. Essa história na China, ainda antes de falar da guerra da Ucrânia, também cria dois problemas, uma desaceleração econômica por um lado e uma pressão inflacionária por outro por conta da Covid-19, né? Os lockdowns paralisam a produção ali, aumentam os custos dos produtos, tem um problema logístico envolvendo os grandes portos chineses também, como é o caso do porto de Xangai. Então o impacto imediato é pressão inflacionária e temor de desaceleração, tá? Além disso, também temos a guerra lá na Ucrânia, que tem durado muito mais do que se imaginava no começo, e também se tornou, por um lado, pressão inflacionária por conta do aumento das commodities, e por outro lado, um problema para a corrente de comércio global, né? Por conta das fortes sanções econômicas impostas contra a Rússia no mundo inteiro. Isso também desincentiva o comércio global e se torna mais um desafio para o crescimento mundial. Tudo isso está no foco dos investidores nos últimos dias. Tudo isso compôs essa queda de 10% na Bolsa Brasileira no mês passado. Mas olha, o Ibovespa caiu 10%, mas as bolsas americanas também. Nasdaq encolheu em abril 13,2%. SP500 caiu em abril 8,8%. Dow Jones caiu em abril 4,9%. Todo mundo tombou. O cenário é ruim para os mercados de maneira geral, tá? Agora cedo, a gente vê movimentos distintos, tá? As bolsas europeias mais para baixo, os futuros de Nova York mais para cima, tá? E a gente vai olhar para os indicadores que devem dar um norte aqui para o nosso mercado aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Hoje nós temos a divulgação, ainda falando sobre essa história de juros, né? Nós temos a divulgação do Boletim Focus, que ficou 4 semanas sem ser divulgado às segundas-feiras por conta da greve dos funcionários do Banco Central. Hoje ele volta a ser divulgado, ainda não no horário normal, que seria 8 horas e 25 minutos, mas às 10 horas da manhã. E aí vai ser importante olhar para esse dado e falar, olha, para onde que deve ir os juros baseado nas expectativas do mercado. Então fique esperto hoje às 10 horas da manhã, nesta segunda-feira, tá? Também queria destacar para vocês como que o mercado já está enxergando isso. Tem uma entrevista com o Leonardo Porto, que é economista-chefe do Citi Brasil, no estado de São Paulo hoje, tá? Ele diz, estamos indo para o maior aperto monetário nos Estados Unidos em décadas. Diz o economista-chefe do Citibank, tá bom? E aí é uma questão bem bem complexa, que eu já expliquei aqui de maneira geral, mas é interessante olhar. Ele fala assim, ó, a gente está indo por um ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos que a gente nunca viu nas últimas décadas. Estamos falando de 4 aumentos sucessivos de 0,5 ponto percentual em cada reunião, seguidos de vários aumentos de 25 pontos no final, 25 pontos aqui no caso é 0,25 ponto percentual, tá? Pontos no final deste ano e no ano que vem inteiro. Isso já provoca um aumento importante nas taxas de juros internacionais, tá? Boa, ele puxou um outro aspecto aqui que os investidores devem considerar, que é juros subindo nos Estados Unidos. A gente também está falando de uma pressão por mais juros ao redor do planeta, né? Porque os outros países acabam tendo que subir juros também até para atrair dólar, né? Porque a economia americana fica mais atrativa para o capital internacional, a galera sai demandando o dólar se valoriza ante outras divisas. Bancos centrais ao redor do mundo têm que subir os seus juros para tornarem os seus títulos públicos atraentes também, assim atrair capital estrangeiro, evitar uma desvalorização cambial, que no caso tende a se tornar também pressão inflacionária, que vai de novo ser combatida por juros. Aqui no Brasil, essa novela é bastante clara, tá? Então é esse o cenário internacional que nós estamos lidando aqui. E olha, a gente está falando dessa história do Boletim Focus, mas não dá para dizer se as coisas vão continuar assim, voltar a ser divulgado na segunda-feira, porque temos esta. Servidores do Banco Central decidem retomar greve a partir de terça-feira. Leio para vocês. Os servidores do Banco Central aprovaram na sexta-feira a retomada da greve por tempo indeterminado a partir de amanhã. A categoria tinha suspendido a mobilização no último dia 19 e deu prazo até 2 de maio para que o governo fizesse uma proposta formal, o que, segundo o sindicato que representa os trabalhadores, não ocorreu. E aí, eles aprovaram a retomada da greve por tempo indeterminado a partir de amanhã, tá? Então, mais um problema, a gente pode ter de novo um atravancamento dos indicadores que são divulgados pelo Banco Central, fica no foco de novo, a gente não sabe se o Boletim Focus vai ser normalizado, se os indicadores todos vão ser normalizados, tá? Bom, antes disso, já que a gente está falando de indicadores, o Banco Central divulgou agora o IBCBR. O IBCBR é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Ele funciona como uma espécie de prévia do PIB, tá? Eles levam em considerações na hora de fazer as considerações, ali o mercado faz os seus cálculos, as suas estimativas para o IBCBR a partir dos dados de atividade divulgados pelo IBGE, né? No caso, a pesquisa mensal de serviços, PMS, a pesquisa mensal de comércio, PMC, e a pesquisa industrial mensal, a PIM. Né? São os três dados de setores econômicos que o IBGE divulga todos os meses, e todos os meses o Banco Central divulga o IBCBR, que funciona como uma proxy do PIB, né? Ele tem uma aderência forte ao PIB, muita gente calcula PIB, inclusive olhando para o IBCBR. O mercado esperava uma alta de 0,40% no crescimento do IBCBR de fevereiro ante janeiro, e ele veio um pouquinho abaixo, 0,34%, tá bom? Nós temos aqui, então, uma atualização das divulgações dos índices, o IBCBR já deveria ter sido divulgado desde antes, tá? Resultado um pouco abaixo do que o mercado estava esperando. Em relação a fevereiro de 2021, o crescimento foi de 0,66%, também um pouquinho abaixo do que o mercado estava esperando, tá? No primeiro bimestre de 2022, o índice do Banco Central de Atividade Econômica mostrou uma alta da atividade econômica no Brasil de 0,44%. No acumulado de 12 meses até fevereiro, o IBCBR avançou 4,82%. Tá? Números que não podemos falar que são números ruins, mas não são números bons exatamente. Vamos ver como que o mercado reage a isso também. Então, foco agora nas repercussões do IBCBR, foco também na divulgação do próprio Boletim Focus, beleza? Bom, estes são os principais dados aqui, galera. Queria destacar outras questões que eu tinha anotado aqui, ó. Só um minutinho. A gente está olhando para os índices lá de fora, para esse caminhar da política monetária, que é o que deve fazer preço hoje aqui também. A gente, claro, continua prestando atenção na agenda de balanços, né? Teremos balanços importantes nessa semana. Toda a cobertura vocês encontram no nosso site, suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. E olha, antes disso, a gente ainda tem que olhar risco fiscal no Brasil. De novo, voltamos a falar sobre risco fiscal aqui no nosso país, tá? Eu vou compartilhar com vocês, tem duas matérias do Jornal Estado de São Paulo que eu gostaria de destacar hoje, que o mercado vai prestar atenção também, tá? Primeiro, isso aqui, as duas dos excelentes Adriana Fernandes e Guilherme Pimenta, tá? Governo planeja retomar a proposta de retirar o Auxílio Brasil do teto de gastos. Leio para vocês. Medida tentada sem sucesso em 2021, a retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos pode voltar à agenda. Segundo apurou o Estadão, o presidente Jair Bolsonaro e aliados podem propor essa mexida na regra fiscal para 2023. Com adversários propondo o fim do teto ou mesmo a mudança para ampliar os investimentos públicos, o time de Bolsonaro avalia que há condições mais favoráveis para a medida, mais favoráveis agora do que era antes, né? Como mostrou o Estadão, o presidente cobra da equipe econômica espaço para investimentos em realizações que possam deixar sua marca num eventual segundo mandato. E o Auxílio Brasil é a principal aposta para a reeleição. A medida, que converte o piso de R$ 400 do benefício em permanente, foi aprovada pela Câmara na semana passada, dependendo ainda de última votação no Senado. Mas o seu impacto já foi incorporado nas contas do governo de 2023 na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que serve para orientar o orçamento. Em 2022, o Auxílio Brasil tem uma parte permanente de R$ 224,00, com custo de R$ 47,4 bilhões e uma parte temporária que em 2023 será incorporada. Com isso, a despesa total será de R$ 90 bilhões de reais no ano que vem. Técnicos do Ministério da Economia já antecipam reservadamente que dificilmente os valores das despesas discricionárias, que são aquelas não obrigatórias previstas em 2023, 2024 e 2025, serão suficientes para rodar a máquina governamental em condições normais, sem risco de colapso no funcionamento em determinados órgãos mais afetados pela escassez de recursos neste patamar de despesas, tá? Então, isso força, né? Acaba de novo empurrando o governo para uma possível alteração na regra do teto de gastos. Aqui tem a entrevista com o ex-secretário do Tesouro, Jefferson Bittencourt, que hoje é economista da Asa Investments. Ele diz que o teto de gastos, mesmo com o pé direito mais alto, né, baseado nas alterações feitas pelo governo no ano passado, ainda está impondo restrições e ainda está garantindo certo controle dos gastos. E comenta: novas despesas, principalmente a manutenção da complementação do Auxílio Brasil, sem cortes e outros gastos em eventual aumento este ano para servidores, colocarão em sério risco o que restou da regra. Então, isso também entra no radar dos investidores hoje, essa possível manobra para tirar o teto de gastos do, aliás, para tirar o Auxílio Brasil do teto de gastos. Inclusive, faço a pergunta para vocês aqui, para vocês que nos acompanham ao vivo pelo YouTube, eu perguntei aqui na nossa enquete: você acha que o governo federal deveria tirar o Auxílio Brasil do teto de gastos? Faz aqui o seu votação e no finzinho da nossa live, que é bem daqui a pouquinho, eu revelo para vocês como que o nosso público do Suno Notícias votou. Então, fiquem espertos com isso. E temos mais um fator importante, que é, olhando prospectivamente, justamente o pacote de bondades dado pelo presidente Jair Bolsonaro, que já vai empurrando uma conta de R$ 82 bilhões de reais para o próximo governo. Matéria também da Adriana Fernandes e Guilherme Pimenta, tá? Pacote de medidas econômicas com viés eleitoral já pendura essa fatura de 82 bilhões. É um dispêndio adicional que dificulta o funcionamento de órgãos públicos e programas de governo sem uma mudança na regra do teto de gastos, de novo, que limita o crescimento das despesas à taxa de inflação do ano anterior. O custo do pacote, que inclui aumento de gastos, por um lado, está gastando mais, e corte de tributos, por outro, né, está arrecadando menos, deve subir ainda mais e pressiona as contas públicas já nos primeiros meses do próximo governo. Bolsonaro deu a senha para o problema ao dizer na sexta-feira, durante entrevista a uma rádio de Mato Grosso, que deve rever até a regra do teto de gastos após as eleições. Além de Bolsonaro, outros pré-candidatos à presidência mais bem colocados nas pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Ciro Gomes, do PDT, também defendem a alteração da lei. Do lado das despesas, o próximo governo vai ter de lidar com um custo adicional de 41 bilhões de reais do Auxílio Brasil, programa social com a marca do presidente, com pagamento mínimo de R$ 400 permanente. Entra na conta mais 1,9 bilhão para auxílio do Vale Gás, e o valor pode ainda ser maior a depender do número de famílias atendidas e do preço do botijão. O presidente Jair Bolsonaro também vai promover um reajuste de 5% para os servidores federais, e o custo disso é de mais 12 bilhões. Vai anotando. Do lado da arrecadação, o governo abdicou de 27,4 bilhões de reais em receitas no ano que vem, com a redução de 35% na alíquota do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados, sem levar em conta outros benefícios fiscais menores que o presidente está promovendo, como, por exemplo, a isenção até 2025 para a compra de táxi. Então, são mais fontes que tornam inviável a permanência do teto de gastos do jeito que ele está nesse momento. E nós estamos criando, portanto, uma bomba fiscal mais adiante. Isso é importante também, gente, para olhar essa história dos juros. Porque um país que tem uma situação fiscal conturbada é um país cujo mercado cobra mais para emprestar dinheiro para esse governo, entendeu? A situação fiscal vai sendo deteriorada. Juros mais altos empurram também a nossa economia para uma situação mais difícil. O que o governo vai se endividar a taxas mais altas para pagar por programas que têm viés eleitoral hoje? E eu não estou falando isso porque é o presidente Jair Bolsonaro, porque, como a gente acabou de ler, inclusive, outros candidatos à presidência da República, o próprio ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes, também defendem uma reforma no teto de gastos, que é tão cara ao mercado. E é sempre bom lembrar que no ano passado, quando da PEC dos precatórios, que alterou justamente a regra do cálculo do teto de gastos e adicionou praticamente 120 bilhões de reais para o governo poder gastar em ano eleitoral, o mercado sofreu enormemente, compôs um ano trágico para a nossa Bolsa, que foi o ano de 2021. E aí tivemos um primeiro trimestre excelente nesse ano, até porque a gente acabou sendo beneficiado um efeito colateral ali da guerra da Ucrânia, com a valorização das commodities e a atratividade do capital estrangeiro, ao mesmo tempo que a nossa bolsa estava muito desvalorizada. Agora a gente tem o processo inverso, juros subindo na gringa, atraindo capital externo, uma momentânea, pelo menos, desvalorização das commodities por conta das expectativas de desaceleração global, e agora nesse cenário também ficando cada vez mais conturbado por conta da política, conforme vai se aproximando as nossas eleições, e o presidente Jair Bolsonaro preocupado em gastar e preocupado em gastar mais dali por diante também. Tá? A questão é, as reformas estruturais estão aguardadas até aqui, não vieram, né? E aí as coisas vão sendo resolvidas com base em canetada, é mais risco, o mercado vai prestando atenção nisso também nesta semana. Beleza? Ufa! Gente, o Ibovespa Futuro abriu agora há pouco e ele abriu numa alta de 0,40%, que rapidamente tornou-se uma queda, tá? Agorinha, o Ibovespa Futuro passou para uma queda de 0,1%, descendo ao nível ali dos 108.800 pontos, tá? Então nós temos temor fiscal, nós temos cautela externa, e tem essa história, tá? Gente, semana de política monetária são semanas que tendem a trazer cautela, tá? E que tendem a trazer também volatilidade. Então, é bem difícil dizer o que vai acontecer com o índice no começo dos negócios, como a gente está vendo agora, tá? Mas é uma semana de muita volatilidade, porque qualquer coisa serve de trigger para os investidores comprarem ou venderem. É uma semana de nervos à flor da pele. Prestem atenção nisso, beleza? E vamos terminando a nossa conversa aqui. Mais uma vez, deixo duas dicas para vocês. Temos duas dicas gratuitas de links que estão na descrição do nosso vídeo e que estão na descrição também do nosso podcast. O Guia Suno de Fundos Imobiliários, de gra... gratuito, tá, Leandro? De forma gratuita para você fazer o download e também o e-book gratuito completo, o guia completo de dividendos. Você quer saber um pouco mais sobre dividendos? Você quer incorporar um pouco mais fundos imobiliários na sua estratégia de investimentos? Faça o download, está aqui na descrição do vídeo, está aqui também na descrição do nosso podcast, beleza? Vou encerrar a nossa conversa aqui, mas não sem antes encerrar a nossa enquete e descobrir qual que é o número, né? O que vocês estão achando? Eu perguntei para o nosso público, você acha que o governo deveria tirar o Auxílio Brasil do teto de gastos? 72% do nosso público disse que não deveria, e disseram que sim, 27%, tá? É engraçado porque está sempre 99% a soma, né? Eles deviam estar arredondando. Mas enfim, é isso, 72% disseram que não, e sim, 27%. Nosso público fiscalista ali, né? Galera preocupada com a responsabilidade fiscal. Muito obrigado a todos pela participação na nossa enquete. Também, claro, pelos comentários todos aqui da galera participando do nosso papo de todos os dias. A nossa Morning Call vai ficando por aqui. Eu volto hoje às 19 horas, se Deus quiser, para a gente olhar para trás e explicar os movimentos gerais do nosso mercado. A você que nos assiste agora também, ao vivo ou depois, não se esqueça de sentar o dedo no like. Na semana passada a gente atingiu os 45 mil inscritos. Agora a gente já está em quanto? Aqui, ó, 45.200. Estamos crescendo rápido. Nos ajude a crescer. Será que a gente consegue chegar a 46 mil nessa semana ainda? Quem sabe, né? 1.000 seguidores em uma semana já ia acontecer. Conto com a sua ajuda, inclusive. Então se inscreva no nosso canal. Siga o nosso conteúdo também nas plataformas de podcast. E seja no YouTube ou no podcast, senta o dedo no like, que sempre nos ajuda muito, tá bom? Obrigado a todos pela audiência, vamos que vamos, voltamos hoje às 19 horas, fique ligadinho no nosso site, suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, e a gente vai sempre com informação na cabeça. Obrigado, excelente semana a todos, bons negócios, muito dinheiro no bolso.